E vamos ao Talquine. Não esqueça que você pode ter esta experiência. Mês que vem tem experiência Talquine. talquine.com.br, inclusive com o Copelo. É outra hora de falar disso. Queria também desejar bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, bom dia ao Roberto Benjamin, bom dia ao Ricardo Silveira, aos ouvintes do Centro-Sul do Estado. Inclusive, lembrando que o Copelo, ele pode falar da safra do ano que você nasceu. Eu estava conversando agora, o Ricardo Silveira até mandou a data de nascimento dele, eu não vou ficar falando aqui, que é 1987, nem vou falar que é 1987, mas o Copelo já disse que a safra não é boa. Mas a gente vai falar disso, se você quiser, manda aí a sua idade, que aí a gente vai colocar no ar sobre a sua safra. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, hoje é o dia de vocês, né?
É, hoje é o dia dos ouvintes. E tem um monte de perguntas. Tem uma pergunta do Renato. O Renato, ele foi cruel. Ele foi cruel. Ele falou assim, é verdade que quem toma vinho suave não entende nada de vinho? Já começa por aí.
Olha, na realidade, você tem ótimos vinhos suaves, de categoria suave, digamos. Suave seria um teor de açúcar, tá? Que está entre o seco e o doce, digamos. Uhum. A maioria dos vinhos finos do mercado está na categoria seco. E alguns na categoria de sobremesa, muito doces. Mas há vinhos suaves de alta qualidade, e os mais notáveis são os vinhos alemães, tá? Os vinhos brancos, Riesling, são excepcionais, eu gosto muito, viu? Então não é regra, mas a maioria dos vinhos finos do mercado está na categoria C.
É muito porque o pessoal confunde vinho suave com vinho doce, pensa que é o vinho com as colheres de açúcar dentro, é um pouco disso também, né?
Olha, você tem muita associação do vinho suave ao vinho de garrafão, tá? Uhum. A gente tem no Brasil um consumo absurdo, fora da curva em termos de mundo, de vinhos ditos de garrafão, que não vem só na garrafa grande, tá? São feitos com uvas não viníferas, uvas labrúscicas, uvas que não geram vinhos de qualidade, tá? Como Concorde, Bordeaux, Niágara, Isabel. Essas não são uvas para vinho de qualidade, são ótimas para suco de uva, tá? Ou para consumir a uva in natura. Então, os vinhos de garrafão geralmente têm um teor de açúcar mais alto e adicionado, botam açúcar. No vinho fino, você não bota açúcar no vinho para gerar doçura, tá? Uhum. Então, o vinho quase sempre está na categoria C, com 2, 3, 4 gramas de açúcar, e os vinhos de sobremesa, com 50, 100, 200. E alguns poucos nas categorias intermediárias, com 10, 20 gramas de açúcar, que aí seriam talvez os meio doces, tá? Mas que de qualidade mesmo, assim, notável, como categorias, que eu só lembro aqui dos alemães, os Riesling, que são maravilhosos, tá? Você tem vinhos alemães da uva Riesling, que pode ir desde o muito seco ao muito doce, mas tem na categoria intermediária, com algum açúcar, que são muito bons, e eu pessoalmente gosto muito.
Agora tem a Júlia, que é a nossa fã, que ela sempre está participando. Ela pergunta sobre a borra do vinho. Você já falou um pouco disso ontem, se não me engano. A pergunta dela é assim, ó, borra tem a ver com qualidade ou não?
Não. Você pode ter grandes vinhos sem borra, grandes vinhos com borra. Borra tem a ver com o vinho ser filtrado ou não. E vinhos tintos com idade podem ter borra também, tá? Independente da filtração. Agora, vinho jovem com borra, geralmente é porque não foi filtrado.
Então, quer dizer qualidade, tá? O Manuel pergunta, vinho branco é vinho de guarda? Quanto tempo se guarda, se é?
Olha, quase todos os vinhos que estão no mercado, tinto, branco, rosé ou espumante, são vinhos para serem comprados e consumidos. Não tem que guardar, uhum. Tá? Há um topo da pirâmide, digamos, que são vinhos que melhoram com a idade. Ser de guarda é melhorar com a idade, tá? E nos vinhos de guarda, há vinho de branco sim, tá? Os grandes vinhos da Borgonha, que eu amo de paixão, embora não possa comprá-los com frequência, são brancos de guarda, Montrachet e assim por diante. E outros, tá? Os Rieslings que eu citei da Alemanha agora, podem ser guardados bons tempos e melhora. Eu sou fã de Riesling da Alemanha, independente do terror de açúcar, e eu guardo um Riesling alemão seco ou doce com 10 anos, 20 anos de idade, é um espetáculo. Então há vinhos brancos de guarda sim, embora não seja o padrão. E em termos de longevidade, no geral, o branco dura menos que o tinto. E o rosé dura menos que branco e tinto, tá? Rosé é o que dura menos.
Eu vou misturar aqui a pergunta do Júnior com a do Maurício. Os dois perguntam coisas muito próximas. Vamos lá. A pergunta do Júnior é a seguinte. Vinhos uruguaios são bons? Aí eu vou já colocar a pergunta do Maurício junto, que é argentinos e chilenos também são bons ou ruins? É possível comparar o vinho argentino, o vinho uruguaio com os vinhos chilenos? Tá no pacotão aí, você vai desdobrando. Tá,
olha, Uruguai tem ótimos vinhos, vinhos que chegam a excelência, excepcionais. É um país de produção pequena e que tem talvez umas 30 vinícolas que exportam e buscam a qualidade. Podemos chamar de boutique, né? A Argentina e Chile são países com produção gigantesca. Então você tem de A a Z. No Uruguai também, quase todo país produtor tem de A a Z, tá? É muito difícil generalizar o país. Até tem uma frase que eu brinco muito, que é: os melhores vinhos do mundo são franceses e os piores também. Porque quando você pega a produção do país inteiro, você tem, claro, do bom e do ruim. Mas você tem excepcionais vinhos no Uruguai, excepcionais vinhos no Chile, excepcionais vinhos na Argentina. Vinhos horríveis no Uruguai, no Chile e na Argentina. Então, especialmente nos países de grande produção, obviamente que há do bom e do ruim. Tá?
Agora eu vou aproveitar a pergunta dos dois e vou desdobrar uma outra pergunta. Vou pegar a Argentina e o Chile, que você falou que são grandes produtores de vinhos. Você até comparou com a França tem ótimos vinhos, mas tem coisa ruim também. Tem coisa boa na Argentina, no Chile também tem coisa ruim nos dois países. O bom e o ruim é, efetivamente não é o solo, é o território, é a região, é a uva, é o jeito de fazer. Como é que é isso? Como é que eu defino o bom do ruim num país como a Argentina?
Eu acho que até já tivemos um programa sócio do que determina a qualidade no vinho. É tudo isso, desde a origem, o solo, o clima, até como a uva foi plantada, que a uva foi escolhida, mas principalmente é a mão do homem, tá? O que realmente, quando você vai comprar o vinho, o que é a garantia de qualidade final mesmo é o nome do produtor, tá? Então, se você comprar um vinho do produtor e você já comprou outro e gostou, uma marca que você confia, a principal garantia de qualidade é essa, independente da origem. Você pode ter um excelente vinho de uma região não tão famosa, e, aliás, até mais chance de você ter um vinho caro e ruim numa região famosa, porque a fama gera valor agregado, independente da qualidade. Então, você pega, sei lá, Barolo, que é um vinho de uma região muito famosa e valiosíssima na Itália. Todo Barolo é caro, mas nem todo Barolo é bom, tá?
O Copelo, tem um amigo aqui, o Renan, ele é que tá ouvindo a gente, agradeceu, deu parabéns pelo teu trabalho, mas ele fez uma pergunta muito legal. Ele falou assim que conhece um amigo que foi produzir vinho, e ele praticamente usou todas as uvas, não produziu nenhuma garrafa. Ele quer falar assim, como é que é a relação entre produção de vinho e a quantidade de uvas, né, a proporção da vinícola? É muita uva para produzir um bom vinho ou não tem nada a ver a relação de quantidade de uva para a qualidade do vinho?
Tem sim. Na realidade, você vai produzir um quilo e pouco de uva para uma garrafa. Tá? Só que a relação de qualidade maior é quanto cada pé de uva produz, tá? A relação de quilo de uva para garrafa varia um pouquinho conforme o tipo de vinho. Se for produzir um vinho sobremesa, um Sauterne, um vinho especial, você usa mais uvas por garrafa. Mas a relação vai ser por aí, tá? Um quilo para uma garrafa, que é 750 ml, ou 1,5 kg, assim. A relação mais ou menos é essa. Você perde um pouquinho do peso da uva ao virar vinho, mas a relação é quase direta. Agora, a qualidade mesmo vem na relação de quantos quilos de uva por pé. Praticamente um grande fator de qualidade. Tá? Se você reduz rendimento, você reduz quanto aquele pé de uva produz de uvas, você vai melhorar a qualidade do vinho. Quase sempre isso é uma relação direta. Viu? Se você produz muitos quilos de uva por pé de vinha, a qualidade cai. Mas o volume aumenta, então você recupera o dinheiro talvez. Depende da sua intenção. Vou fazer um vinho popular, barato, para agradar, vender, eu vou ganhar dinheiro. Você produz muitos quilos de uva por hectare de uvas plantadas. Se você quer uma qualidade, você tem que reduzir isso. Você vai perder volume, vai fazer menos garrafas, as garrafas vão custar mais caro.
Então, para a gente responder o Renan, e também porque eu fiquei curioso, a ideia é, quanto mais o pé produz de uva, a qualidade do vinho cai. Quanto menos, a qualidade aumenta, é isso?
Sim, quase sempre é isso, tá? Quase sempre é
beleza,
isso.
Beleza.
E uma decisão importante de quem vai fazer o vinho é, vou podar, vou cortar os cachinhos que estão nascendo para eu fazer menos uva e a uva ficar melhor ou não? Vou perder volume para ganhar qualidade ou não? Porque é cruel, né? Eu vou fazer 10 mil garrafas e ou vou fazer 20 mil garrafas. Né?
Entendi.
Ou vou fazer 200 mil garrafas.
Aí tem uma coisa a ver, eu vou falar de café, porque eu estudei um tempo sobre economia cafeira, mas olha, quem sou eu, tá? O café tinha um tipo de café chamado café rio. Chamava café rio, não é porque é do Rio de Janeiro, não, é porque tinha muita água no café. Quando dá muita uva num pé, porque tem muita água na uva, e aí a questão do sabor dela diminui, tem uma coisa a ver ou não? Estou eu aqui.
Tem uma relação sem tanto que se você colher durante uma chuva, você prejudicou muito a tua qualidade do vinho, entendeu? Olha. E tem uhum. sim, a quantidade de água no bago uhum. dilui bem, claro.
Perfeito.
Às vezes pode ser bom, se você quiser um vinho rosé bem leve, uhum. você ah, usa, você provoca isso. Tá? Você usa uvas que rendem mais, você usa. Você faz todo um processo para que o vinho seja diluído para manter. Diluído pra, dentro de um estilo, né? Dentro de um objetivo.
Uhum.
Que ser leve, fresco.
Pode fazer mais uma perguntinha? O senhor dá um tempo. Então, a última pergunta. Essa é minha, é a última, daí a gente encerra. Essa água que se usa, por exemplo, para irrigar, no caso, as vinícolas, não, a água que vai abastecer essas vinícolas, ela vai implicar na qualidade do vinho? Porque você tem, às vezes, irrigações, ou tipo de água, às vezes águas com mais ou menos poluentes. Isso também implica, ou não?
Suponho que sim, mas assim, há regiões que não permitem irrigação, as que permitem, as vinícolas constroem reservatório de água, tá, normalmente. Ah, tá. Ou tem fonte de água próxima, rio, etc. Tá?
Senhor Marcelo Copello, bom fim de semana. Muito obrigado por essa conversa.
Valeu, gente. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Copello pelo Instagram, @MarceloCopello, não esquecendo que o Copello com dois L's. E você pode também entrar em contato com ele pelo site dele, marcelocopello.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, ao Roberto Benjamin, um abraço também ao Ricardo Silveira, que acabou de saber que a safra do ano dele não é boa, mas ele é gente boa, viu? Ele é gente boa. E um abraço aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado.